Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao trabalho de hoje. E no trabalho de hoje, consideraremos o estudo de Maurice Merleau-Ponty dentro da percepção. Eu tenho em mãos a obra, publicação aqui no Brasil da Papyrus Editora, chamada O Primado da Percepção e Suas Consequências Filosóficas. Foi uma concessão da Suzanne, a esposa do Maurice Merleau-Ponty. Nesse livro, eles colocaram algumas notas que o Merleau-Ponty havia trabalhado isso em 1933, ele tinha pouco mais de 20 anos, e em 34, quando ele trata da natureza da percepção. E então, o texto, publicação pouco mais de uma década antes do falecimento do filósofo, o Merleau-Ponty viveu pouco mais de 50 anos, e nas palavras de Paul Ricoeur, era o maior dentre todos os fenomenólogos na França. Não é um elogio gratuito esse. De fato, o Maurice Merleau-Ponty tem um trabalho admirável. E essa obra aqui conversa muito com os trabalhos que a física vinha desenvolvendo. Desde o início do século, desde os primeiros trabalhos de Einstein, logo em 1902, 1903, os trabalhos desenvolvidos na Escandinávia, os trabalhos subatômicos, o Merleau-Ponty consegue um trânsito com essas invenções, com essas descobertas, a partir da obra dele. Só que, pela maneira como ele coloca, isso ainda vai mais longe, porque ele conversando com a escola gestáltica laboratorial alemã, ele faz com que essas conversações entrem no campo da medicina, entrem no campo da psicologia também. Aliás, ele mesmo foi professor, né, nessa cátedra na França. Bem, vamos diretamente ao texto e aos poucos vamos aprofundar esses elementos. É muito bonito esse trabalho. Quem tem essa obra em casa, eu acho que, entre outras coisas, deve ter lido, talvez mais de uma vez, o debate final da obra, que é extremamente duro, né? O Merleau-Ponty, nessa ocasião, tinha 38 anos, e ele, ao final da obra, eles abrem para o público, e um dos filósofos presentes foi realmente... tinha divergências, e eles fazem um debate filosófico muito intenso em torno das ideias da percepção de Ponty, em torno dos elementos éticos e morais que ele coloca. Muito bem, o filósofo no início ele nos diz: parece-me que no estado presente da neurologia, da psicologia experimental e particularmente da psicopatologia, e da filosofia propriamente, seria útil retomar o problema da percepção, e particularmente da percepção do corpo próprio. Esse texto, que abre os trabalhos, ele fez quando tinha pouco mais de 20 anos, e já estava atento a essas conversações laboratoriais que haviam na Alemanha, ali ao lado, todos os trabalhos dentro da física, a perplexidade dos físicos com o salto de camadas e para onde iam as partículas, tudo isso ele estava acompanhando, e o filósofo então chama a atenção e convida. Para ele, precisávamos rediscutir esta questão. Ele escreve isso há quase 100 anos, imaginem. A percepção, ou seja, a percepção clássica agora estava com problemas e precisávamos ir além dela. Ele cita as pesquisas experimentais feitas neste momento na Alemanha, na escola da Gestalt, da teoria. Isso que ele se refere não é propriamente a terapêutica Gestalt, é aqueles trabalhos de Kafka, o grupo de laboratório, né, que estavam fazendo os primeiros trabalhos de figura fundo, é sobre isso que ele fala. Então ele diz, esses trabalhos parecem mostrar que a percepção não é uma operação intelectual, que é impossível distinguir aí uma matéria incoerente e uma forma intelectual. A forma estaria presente no próprio conhecimento sensível, e as sensações incoerentes da psicologia tradicional seriam uma hipótese gratuita. Por outro lado, o desenvolvimento da neurologia explicou o papel do sistema nervoso, cuja função parece ser cada vez mais uma função de condução do influxo nervoso e não uma função de elaboração do pensamento. É claro que vocês vão considerar, como disse há pouco, que isso tem 100 anos. Muitas coisas que se esse filósofo tivesse acesso, sobretudo nessas duas primeiras décadas, 2000 a 2010, 2020, muitos desses elementos ele poderia aprofundar e fazer alguns ajustes. Algumas páginas à frente, ele escreve: estas observações e outras semelhantes, caso um estudo preciso dos documentos as confirme, obrigaria, pois, a voltar aos postulados da concepção clássica da percepção, em especial as filosofias realistas da Inglaterra e da América frequentemente insistem no que existe no sensível e concreto de irredutível às relações intelectuais. O universo da percepção não seria assimilável ao universo da ciência. Vou repetir essa parte. O universo da percepção não seria assimilável ao universo da ciência. No estado presente da filosofia, seria o caso de se tentar uma síntese dos resultados da psicologia experimental, da neurologia, no que tange ao problema da percepção e determinar pela reflexão o seu sentido exato e talvez reformular certas noções psicológicas e filosóficas correntes. Vamos traduzir isso para o português? Do que o filósofo está falando exatamente? O que ele está propondo exatamente? Em algumas páginas adiante ele vai explicar isso. Mas, como um primeiro apanhado, o que ele está dizendo aqui? Considerem que você tem você está viajando para a praia. Dentro do carro, seu filho pergunta para você: papai, mamãe, o que tem além daquelas dunas de areia? E você diz para ele: ali tem o mar. Bom, isso é um conhecimento intelectivo, você não está vendo o mar. Você sabe que o mar está ali, porque você conhece a geografia do lugar, já esteve muitas vezes ali, e sua esposa, seu marido, abre o vidro do carro, você sente a brisa, e aí você se certifica mais ainda. E aí você fala até para o seu filho, logo daqui a pouco você mesmo poderá ver com seus olhos o mar. As dunas cessarão e o mar estará aberto diante da estrada e será muito bonito. Bem, você fez um movimento perceptivo ou fez um movimento intelectual? Quando você falou para o seu filho, você simplesmente foi no banco de dados, pegou um registro, é óbvio que ali está o mar, você viu a duna, já deduziu que logo depois era o mar, buscou no seu banco de dados, buscou como um computador pega uma informação, ou você viu, sentiu, vivenciou aquele mar que está ali, e então depois você disse isso para o seu filho, associando os dados de memória com os dados do dia bonito que estava fazendo e tudo. Veja, Maurice Merleau-Ponty diz que, seja como for, isso é tão rico, isso é tão profundo, que reduzir simplesmente uma operação intelectual ou a uma relação de quem consulta a memória ou uma relação de quem sintetiza tudo isso no sistema nervoso, ou faz uma teoria sobre isso e classifica, ele diz que isso, nós já temos condições de ir além disso. E que provavelmente o que se passa envolve ainda outras coisas. Bem, esse discurso realmente trazia problemas, porque toda a psicologia clássica da época era embasada em outros moldes, em outros modelos. O próprio Maurice Merleau-Ponty se antecipa e diz não é um ataque à psicologia, é um convite a ela para ir além, como também é um convite à filosofia para ir além. Bem, basicamente então, ele vai trabalhar as seguintes questões, aqui num apanhado geral. Primeiro, as novas filosofias que surgiam, né, filosofias da linguagem, as filosofias analíticas, desenvolvidas, lógicas, que estavam crescendo naquele momento. Vocês sabem que por toda a Europa, o Círculo de Viena, o Círculo de Frankfurt, as coisas estavam em ebulição. Então, ele traz um apanhado que vai conversar com tudo isso, os desenvolvimentos da fisiologia e, sobretudo, da fisiologia do sistema nervoso, que estava em grande ebulição naquele momento e nunca mais parou, não é? Também ele vai conversar com tudo que se tinha até então, e Maurice Merleau-Ponty cita várias vezes a patologia mental, a psicologia infantil da época dele, que traziam novidades. Então o filósofo traz muito esses elementos. E, claro, a psicologia da percepção, que os alemães estavam estudando e aprofundando muitíssimo naquele momento. É com tudo isso que o Merleau-Ponty vai agora mostrar que temos condições de ir além, mas que esse ir além é um grande problema. Nós estamos num momento histórico, na visão do filósofo, que a própria fenomenologia husserliana, ao mesmo tempo que ela nos ajuda, porque ela afasta aqueles reducionismos que muitas vezes havia, ela nos coloca diante de grandes problemas. Grandes problemas, muitas interrogações, muitas pesquisas, ou seja, diante da filosofia propriamente, né? Então agora eu vou diretamente ao texto dele, mas ao final, quando ele trata da conferência de 46. Está pronto. Só me desculpem que eu desmarquei aqui sem querer. Nesse texto que vem agora, apenas para simplificar as partes que eu assinalei, ele vai trabalhar alguns argumentos muito, muito importantes, inclusive para os estudos atuais de neurologia, filosofia clínica, as próprias psicologias da atualidade, que é, primeiro, a percepção, né, que vinha como um recurso original da nossa consciência. E que Maurice Merleau-Ponty diz, precisamos ultrapassar isso. Segundo elemento, o cuidado na generalização dos resultados que se obtém quando se estuda a alma humana, seja de que lado for, médico, psicológico ou filosófico, e a racionalidade, né? A racionalidade, que é um dos temas depois que ele vai fazer um confronto muito grande. Maurice Merleau-Ponty então escreveu sobre tudo isso, foi em 46, ele tinha quase 40 anos nessa ocasião. Ele inicia falando, o mundo percebido comporta relações e, de modo geral, um tipo de organização que não são classicamente reconhecidas pelo psicólogo e pelo filósofo. Se considerarmos um dos objetos que percebemos e nesse objeto um dos lados que não vemos, lembra um pouco quando eu citei o exemplo da praia? Ou ainda, se considerarmos os objetos que não estão neste momento em nosso campo visual ou o que se passa às nossas costas, ou ainda, o que se passa na América ou nos antípodas, como deveríamos descrever a existência desses objetos ausentes ou desses fragmentos não visíveis dos objetos presentes? Olhem, se fôssemos resumir, e claro que não vamos fazer isso, mas se fôssemos resumir em poucas palavras, o que ele vai propor, essa definição estaria dentro do resumo, porque ele é extremamente abrangente e importante. Sabe, ele praticamente nos avisa sobre a grande dificuldade que vamos trabalhar. Já consideraram se um terapeuta, ao lidar com uma pessoa, parte de um prejuízo, de uma preconcepção, já sabe o que o outro vai dizer? E é exatamente esse o risco que o Maurice Merleau-Ponty vai colocar agora. Olhem nas palavras do filósofo. Diríamos, como frequentemente o fazem alguns terapeutas, que eu me represento os lados não vistos desta lâmpada. Se digo que os lados não vistos são representados, subentendo que não são apreendidos como atualmente existentes, porque o que é representado não está aqui diante de nós. Não o percebo atualmente. Ele é só possível. Ora, os lados de uma lâmpada que eu não vejo, não sendo imaginários, mas situados atrás do que eu vejo, bastaria me mexer um pouco para vê-los. Não posso dizer agora que são representados. Diria que estes lados não vistos são de certo modo antecipados por mim, como percepções que se produziram necessariamente se eu me mexesse, sendo dada a lei do objeto. Se, por exemplo, eu olho um cubo, conhecendo a estrutura do cubo, tal como o geômetra a define, posso antecipar as percepções que este cubo me daria enquanto eu girasse em torno dele? Nessa hipótese, o lado não visto seria conhecido como consequência de uma certa lei de desenvolvimento da minha percepção. Consideram que a relevância do que ele está dizendo, Maurice Merleau-Ponty, ele coloca inclusive aqui preceitos da ciência da época dele e coloca em xeque todo um discurso que lá na física estava sendo realizado, ele traz para a filosofia, traz para a psicologia, traz para a medicina. Ou seja, você acompanhou 100 mil casos de pessoas que tiveram infecção e tomaram um determinado antibiótico e melhoraram. E aí você está seguro disso, vamos supor um exemplo. E você diz, não, com esse antibiótico, com muita 90% de chance, essa pessoa ficará boa. Maurice Merleau-Ponty diz, isso que fazemos, do ponto de vista médico, filosófico, psicológico, é de fato uma percepção para os novos dias? Ou é uma percepção clássica, na qual eu deduzo, eu faço induções, eu faço uma espécie de certeza, que no fundo é muito mais uma adivinhação? Não é? Como podemos saber de fato o que se passa ali? Considerem isso levado para a área comportamental, para a área dos relacionamentos, para a própria área filosófica. Como seria possível? Uma percepção assim seria possível nos nossos dias? Maurice Merleau-Ponty então fala, nessa hipótese de girar o cubo, o lado não visto seria conhecido como uma consequência de uma certa lei de desenvolvimento da minha percepção. Mas, se eu me reporto à própria percepção, não posso interpretá-la assim, porque esta análise pode ser formulada, dois pontos. É verdade, a lâmpada comporta um dorso, o cubo comporta uma outra face. Ora, esta fórmula, ele colocou entre aspas, é verdade, não corresponde ao que me é dado pela percepção, que não me oferece verdades como a geometria, mas presenças. Vejam alguns elementos. Maurice Merleau-Ponty vai colocar a percepção de novo dentro. Sabe o movimento que Platão fez? Ele está fazendo um movimento reverso ao movimento de Platão. Então, ao fazer isso, Maurice Merleau-Ponty nos coloca assim: bom, e se a tua emoção participar dessa percepção? Pode ser que ao girar pelo cubo, dada a emoção da pessoa, ela pode, a percepção dela, trazer alguns elementos relacionados à emoção que ela tem. Alguns ficam ansiosos porque ficam se questionando, aí já traz a racionalidade para cá. Ou seja, a percepção como um ato nosso, ela não é mais uma certeza, ela não é mais uma exatidão. Ele prossegue: o lado não visto é apreendido por mim como presente, e não afirmo que o dorso da lâmpada existe no mesmo sentido em que digo a solução do problema existe. O lado oculto está presente ao seu modo, está em minha vizinhança. A análise clássica da percepção nivela toda a nossa experiência no plano único daquilo que é julgado, por boas razões, como existente na verdade. Quando considero ao contrário a circunstância da minha percepção, ela me revela uma outra modalidade. Hoje, para muitos de nós, um discurso como este parece fácil. Um discurso como este de Maurice Merleau-Ponty parece tranquilo de assimilação. Mas há 100 anos, quando ele formulava essas questões, isso não era assim tão fácil de assimilação. Basicamente, ele estava solicitando, convidando filósofos, psicólogos, médicos a: vamos deixar a certeza de lado, vamos ter determinados dados, mas aqueles outros dados que são derivados das nossas reflexões, das nossas deduções, das nossas imaginações, vamos colocar em outro campo isso. E aí, antes que perguntassem, ele disse: campo da percepção, de um percepcionar, que pode ser muitíssimo diferente, muitíssimo diferente para dois profissionais de uma mesma área tratando de um mesmo assunto de uma mesma maneira. Ele fala: não é verdade que eu deduzo a verdadeira cor de um objeto a partir da cor circundante ou da iluminação que na maior parte do tempo não me é dada. Claro, considerem o cubo ou a lâmpada que ele está falando. Aí você diz: ah, do outro lado é igual a este lado aqui, porque é óbvio, eu sei como é que uma lâmpada é constituída. Isso é ridículo, né? Não é nem tema de discussão. Só que se lá do outro lado alguém apagou uma lâmpada ou acendeu uma outra lâmpada, a luminosidade pode fazer com que seja diferente. Você pode, ao olhar o outro lado, constatar: puxa, parece mais brilhante que esse lado que eu estava olhando. Há ilusões, há torções, há alucinações, há uma série de coisas. Às vezes você está com pressa para ir para casa e aí você já olha aquele outro lado da lâmpada, em 2 segundos já vai embora. É a mesma coisa, e não viu que havia uma mancha, por exemplo, ou que alguém bateu, que a lâmpada estava queimada. Ou seja, a percepção agora, ela tem outras coisas para conversar, mesmo a percepção laboratorial. Então, a questão que ele estava trazendo realmente é algo instigante, não é? Ele queria colocar o corpo, a corporidade nossa nessa conversação. Não queria mais deixar que a percepção fosse tratada como algo intelectivo, como uma dedução óbvia de determinado... Como no exemplo que eu citei no início, da criança que pergunta para o pai e a mãe o que há além das dunas, no caso do mar. Então, Maurice Merleau-Ponty nos diz: a síntese que compõe os objetos percebidos e que afeta, em certo sentido, os dados perceptivos, não é mais uma síntese intelectual. digamos, com Husserl, que é uma síntese de transição. A síntese perceptiva deve, pois, ser completada com aquele que pode delimitar nos objetos certos aspectos perceptivos únicos, atualmente dados ao mesmo tempo, e superá-los. Esse sujeito que assume um ponto de vista é meu corpo, como campo perceptivo e prático, enquanto meus gestos têm um certo alcance e circunscreve como meu domínio o conjunto de objetos que me são familiares. A percepção é, pois, um paradoxo, e a coisa percebida é em si mesma paradoxal. Ele diz isso, mas logo depois ele vai dizer que ainda assim nós temos como lidar com isso e mesmo em um estudo profundo afastar esse aparente paradoxo quando ele existe nesses elementos. Bom, claro que quando ele coloca tudo isso ele precisará explicar questões filosóficas que são inalienáveis no estudo desse. Por exemplo, ele fala do mundo, do ser humano no mundo. Bom, o que é o mundo aqui? E para explicar, ele retorna a Kant, traz as concepções kantianas, então, e aí, claro, ele vai trabalhar muito a questão da nossa experiência, que, como ele foi para Kant, não era inevitável que ele trouxesse a experiência de lá. E ele coloca que, quando vamos tratar, então, agora das nossas percepções, elas conversarão não apenas com as nossas sensações, não apenas com a nossa experiência com o mundo, mas também com os fatores intelectivos, com esses outros fatores. O que agora coloca a percepção não mais no campo das certezas, não mais no campo de uma linguagem exata, como até então muitas vezes isso era tratado. Mais adiante, na obra, ele pergunta qual é a relação entre a consciência intelectual e a consciência perceptiva. Isso é um grande problema e traz a questão do irrefletido. O irrefletido, e aqui ele foi muito mal interpretado, portanto, nessa fala o Maurice Permaponti teve o cuidado, e sabendo que estava conversando com filósofos, de já colocar a explicação para esses problemas que, se não colocasse, ele seria chamado depois para esse questionamento. Esse refletido que ele coloca, da nossa percepção, ela é derivada, ela não é afastada da nossa racionalidade, ela é parte dela. Quando o menino perguntou, papai, mamãe, depois das dunas tem o mar? O que tem depois das dunas? E o pai e a mãe, olhando pelo retrovisor para a criança e sorrindo, diz, sim, ali tem o mar, meu filho. Logo a gente estará diante dele, você vai poder brincar na areia, tomar um banho de mar, aguarde um pouquinho. Isso que esse pai, essa mãe fez, que traz muitos elementos desta percepção pontiniana, que traz sensações, que traz a corporeidade, eles abriram um pouco o vidro do carro e uma brisa entrou, todos esses elementos que agora a corporeidade assume, eles trazem esse elemento irrefletido, porque nem tudo que está acontecendo ali, você está calculando, medindo, pesando. Para o Maurice Merleau-Ponty é assim. Esse ato do irrefletido não quer dizer que o que está acontecendo é completamente sem propósito e destituído de tudo que está em andamento. A resposta que deram foi baseada nisso que estava acontecendo. Ou seja, Maurice Merleau-Ponty traz a nosso corpo de volta à discussão da percepção. Ele não deixa mais que ela se torne apenas uma coisa intelectiva, sem corpo. Para Maurice Merleau-Ponty, a minha posição, a minha opinião no mundo, parte do meu corpo. Você vê o mundo, considera o mundo, vive o mundo a partir do seu corpo. Portanto, destituí-lo da percepção, para ele não pode ser. Não, a percepção não pode ser um instrumento de decoreba, de memória, no qual a pessoa não tem esses elementos. E isso estava de acordo com uma época. ainda com os nossos dias, por incômodo que possa ser para muitos, este percepcionar em Maurice Merleau-Ponty, que abre o horizonte, devolve o nosso corpo ao mundo, insere o mundo no nosso corpo, faz essas conversações, isso é, claro, nos retira das certezas, mas nos restabelece como criaturas, como seres do mundo, e não mais um cérebro vendo o mundo lá de uma estrela do espaço sideral e construindo teorias a partir daí. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Hoje trabalhamos o primado da percepção e suas consequências filosóficas em Maurice Merleau-Ponty. Eu agradeço a presença de vocês e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, a mais uma história inspiradora, a mais uma oficina.